Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, informações que vêm lá de Chicago. A gente teve uma movimentação positiva hoje na Bolsa de Chicago para a soja, uma correção aí em torno de 4 pontos nos principais vencimentos. No entanto, será que isso é uma tendência? Será que esse movimento, depois de vários dias aí de pressão nas cotações, ela indica alguma mudança, algum otimismo, algum fundamento novo aí no mercado? Vamos perguntar para o Marcos Araújo, que já está aqui comigo no telão. O Marcos Araújo está lá em Curitiba, no Paraná, falando com a gente direto da Agriinvest. Meu caro, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado aí voltando a subir, o que tem de novo aí, Marcos?
Olá, Alexandre, boa tarde a todos. Estamos de volta aí ativa. Bom, vamos lá. O mercado, ele hoje está muito apreensivo em relação à reunião do G20 que vai ocorrer, inicia no final do mês de novembro, e também um possível acordo entre os Estados Unidos e a China em relação à guerra comercial que vem afetando drasticamente o nosso mercado agrícola. A China, hoje, ela vive um menor ritmo do seu crescimento econômico, consequentemente, isso daí também gera uma pressão pela sua demanda por commodities, entre elas minério de ferro e soja, que são as principais commodities que o Brasil exporta. Isso daí pode afetar como um todo a economia global. Então, o mercado hoje ele segue apreensivo. Os prêmios da soja já têm caído bastante, Alexander. Os prêmios da soja para o Brasil, para embarque de dezembro, que há poucas semanas atrás era em torno de 280 acima de Chicago, essa semana ele tem uma referência de 160 acima de Chicago e com muita pouca liquidez, demanda pela soja brasileira nesse final de ano que ocorre aqui no Brasil. Se nós olharmos somente a queda do prêmio da soja, podemos acreditar que essas pessoas mais, os insiders que têm essas informações, estão apostando sim que deva ocorrer esse acordo entre os Estados Unidos e a China. Se isso acontecer, Alexander, há uma expectativa de que Chicago possa ter essa continuidade de alta, esse movimento em Chicago se deve a essa expectativa desse possível acordo, mas se isso não se confirmar, Alexander, podemos ter um balde de água fria em Chicago e a soja pode novamente ter grandes quedas em Chicago, até mesmo renovar suas mínimas recentes, Chicago operar abaixo de 8,15, em função da safra recorde nos Estados Unidos de 125 milhões de toneladas de grão. E mesmo assim, nós temos essa expectativa de que a área nos Estados Unidos diminui a 2,7 milhões de hectares para a próxima temporada, e como eu disse na nossa última conversa, isso não é suficiente. Nós temos que ter ainda, além disso, uma grande quebra de produtividade para que os estoques americanos se enxuguem. Se isso não acontecer, Alexander, os estoques finais americanos que hoje beram 26 milhões de toneladas podem ir para 22, 23, o que ainda é um grande estoque e aí pode deixar Chicago pressionado com um viés de baixa muito grande. Essa é a grande preocupação nossa nesse momento.
Muito bem, então vamos pegar por essa questão do acordo, da guerra comercial. Se acontecer, vai acontecer mais no final do mês. Até lá, Marcos, como é que o mercado deve reagir? Dentro desse ritmo que tem agido nos últimos dias, recua um pouquinho, depois recupera um pouquinho, enfim, sem mudar muito o patamar de preços, ou pode ter aí um viés definido nos próximos dias, você acha?
É interessante, né, Alexandre? O mercado futuro, ele trabalha com as expectativas, né? Muitas vezes o mercado, ele sobe no boato e cai no fato. Por exemplo, o nosso dólar, né? Quando nós tivemos, então, o segundo turno no Brasil, essa expectativa de vitória do Jair Bolsonaro, na segunda-feira, quando o mercado abriu, deu uma queda no dólar, bateu a mínimo 3,58 e depois aí foi para 3,70 e de lá para cá veio só subindo. Ou seja, o mercado, no fato, falando do dólar, só subiu. Fazendo um paralelo com a soja em Chicago, não dá para descartar também que poderia, se esse possível acordo vir, já a soja ter atingido seus valores, bem uma alta significativa, porque nós temos um estoque enorme nos Estados Unidos, o que atende todo esse restante da demanda chinesa, já que ela comprou muita coisa aqui do Brasil. 81% das exportações brasileiras esse ano de soja teve como destino a China, nós estamos dependentes da China quando se fala de soja, e os Estados Unidos poderia sim ter tua parcela atendendo. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela aqui, mas a gente mostra, Alexander, nessa imagem, no nosso gráfico, no canto superior à esquerda, o menor ritmo dos últimos 10 anos do programa de exportação americana. Veja que ele está muito baixo. Então, se a demanda chinesa migrar para os Estados Unidos, lá tem muita soja, o que não justificaria alta tão alta assim, mais significativa do que já tivemos recentemente, na minha opinião.
E qual que é o teto, Marcos, que você trabalha aí?
É uma boa pergunta, Alexandre. A gente vai ter que estar mensurando também nisso daí, porque os bases norte-americanos estavam muito baixos, os prêmios, né, que nós chamamos. Recentemente eles subiram, as indústrias tiveram que pagar mais, os consumidores tiveram que pagar mais pelo produtor rural via prêmio, e aí acabou que esse fortalecimento do mercado físico norte-americano repercutiu para Chicago, uma vez que é um mercado de derivativos, ele deriva do mercado físico. Lembrando que temos grandes estoques nas fazendas, produtores investiu bastante, até mesmo em silo bag nos Estados Unidos. Também temos questão de uma soja com menos qualidade, que ela tem uma capacidade de armazenamento não tão prolongada. Isso também faz com que o produtor precise fazer caixa também lá. Ele vai ter que acabar vendendo nesses ralis de alta aí para fazer caixa. Então, eu acho o seguinte, em resumo, nós temos um grande estoque residual na mão dos produtores para estar vendendo e, com certeza, esses ralis de alta em Chicago, o produtor norte-americano vai aproveitar para estar vendendo soja nesses ralis, o que deve dar uma grande força de resistência aí para essas altas mais significativas lá em Chicago, na minha opinião.
Mas pode bater nos 9 ou nem chega a isso, Marcos?
Não, pode sim, Alexandre. A gente já teve acima dos 9 aí, né? 9 dólares o bucho, mas eu não acredito, por exemplo, algumas pessoas falam alta, poxa, mas será que teria que bater 10 dólares o bucho? Por mais que nós temos aí muito dinheiro de fundos nesse mercado, eu não acredito que Chicago tenha uma força, falando desse janeiro que hoje está a 8,83, bater os 10 dólares o bucho, uma alta de 1,17 dólar, eu acredito que é pouco provável.
Muito bem. Agora, você citou aí na sua abertura a queda dos prêmios aqui no Brasil, o que justificaria, pelos seus argumentos, de que a China estaria demandando menos, consequentemente, poderia sim haver aí uma proximidade de um acordo nessa guerra comercial. Agora, a minha dúvida é a seguinte: essa queda, que foi considerável, de quase um dólar aí, né?
Por bucho,
nos prêmios aqui no Brasil, se isso só está relacionado a essa questão da guerra comercial e da redução da demanda chinesa, ou se tem um fator falta de produto no Brasil também, que acabaria não justificando uma continuidade da elevação dos prêmios, Marcos?
Boa pergunta, Alexandre. Exatamente isso daí. Nesse calendário nosso, 2017-18, ele vai ser crucial para que nós revermos aí os números de estoque inicial do Brasil, produção e também o próprio consumo doméstico. Porque se nós pegarmos agora no dia 31 de outubro, nos nossos números aqui da Agriinvest, nós tínhamos no Brasil praticamente 10 milhões de toneladas de soja de estoque. No final do mês de novembro, nesse ritmo, se nós tivermos aí uma exportação de 2,23 milhões de toneladas em novembro, nós teríamos um estoque de 5 milhões de toneladas no final de novembro. E lá para o final de dezembro, apenas 186 mil toneladas. Isso considerando uma exportação, Alexander, de apenas 79 milhões de toneladas. O mercado trabalha em uma exportação de soja esse ano de até 81. Ou seja, nós estamos trabalhando com o esmagamento Brasil de 42, 1,6 milhão de toneladas a menos que a Biov estima, e uma exportação 2 milhões abaixo que o mercado estima. Veja que se a gente exportar 81, falta soja no Brasil. Ou seja, o Brasil teria que ter essa soja, um estoque inicial maior do que a própria Conab e outras empresas privadas, assim como a Agriinvest previu no Brasil, ou a nossa produção realmente foi maior do que esses 120 milhões e meio que nós estamos trabalhando. Então, realmente, a tua pergunta, eu acredito que nós teremos a resposta para ela lá na virada do ano, para começo de janeiro, para verificar se realmente esses dados de produção e estoque eram realmente esses que o mercado vinha prevendo.
Muito bem. Agora, existem navios esperando para serem carregados ainda. Esses navios que estão esperando para serem carregados já estão comprados ou ainda vai precisar algum tipo de compra aí para garantir aí o abastecimento desses navios, Marcos?
Não, muita soja está comprada sim, Alexander. O maior problema que eu vejo para quem não estão, os compradores que não estão muito alongados, são principalmente as indústrias locais de médio porte, que têm uma limitação natural do seu capital de giro, já que as grandes esmagadoras das trades aí, o ABCD, têm dinheiro suficiente para terem formado seus estoques. No entanto, hoje, se nós observarmos, eu vou compartilhar a tela com vocês, se nós pegarmos, por exemplo, comparar uma realidade do esmagamento no Brasil para novembro e dezembro, hoje nós temos uma margem negativa. Se a indústria comprar a soja e fosse vender o farelo e o óleo, aqui no Brasil nós estamos tendo um prejuízo de US$ 33,40 por tonelada, enquanto que o esmagamento lá nos Estados Unidos ele está positivo em US$ 36 por tonelada. O porquê disso, Alexander? Reflexo dessa escassez da soja no Brasil, essa concentração da compra chinesa, esse poder de compra e poder econômico chinês, fez com que os prêmios da soja no Brasil subissem, encarecendo a matéria-prima. Em contrapartida, uma produção, um esmagamento recorde de soja nos Estados Unidos e a Argentina também recuperando o seu esmagamento, e a concorrência do óleo de palma na Ásia, que está nos menores patamares dos últimos anos, você fez com que os prêmios do farelo e do óleo caíssem. Então, a matéria-prima subiu e os derivados, farelo e óleo, caiu. Então, isso daí cai em cheio aqui para as indústrias brasileiras, já que a indústria norte-americana vive um momento com uma soja muito barata, já que a China não está comprando lá. Então, vejam o efeito dessa guerra cambial e como também ela modifica esse fluxo comercial, né?
Mas, de qualquer forma, a gente teve um ano de esmagamento importante aqui no Brasil, né, em termos de produção.
Dados da Biov de janeiro a setembro apontam que o nosso ritmo de esmagamento ele está 8,3% acima do mesmo período do ano passado. Só que o problema agora realmente é ver quem vai conseguir esmagar novembro e dezembro, já que várias indústrias que a gente tem acompanhado, alguns clientes nossos, têm diminuindo o seu esmagamento diário e algumas estão entrando em manutenção antecipadamente em função dessas margens bem negativas que a gente está falando aqui, de US$ 33 por tonelada, Alexandre.
Aquela história de escassez de soja, então, na virada do ano, pode ter ficado para trás, Marcos?
Não, Alexandre, não, pelo contrário, ela está bem presente. Veja que no nosso quadro de oferta e demanda, nós, nesse ritmo, se nós pegarmos o nosso esmagamento vir para 42 milhões de toneladas e o Brasil exportar 79, Alexandre, nós teríamos 186 mil toneladas apenas de estoque no Brasil. Isso é praticamente um dia de consumo.
Mas aí a gente tem também a entrada antecipada da safra, não? Não poderia compensar de alguma forma aí essa...
Não, esse nosso calendário da soja é do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro desse ano. Então, lá no dia 31 de dezembro, o mercado trabalha com esse estoque de 186 mil toneladas. O que vai estar... Quem estiver colhendo soja no Mato Grosso, o pessoal que plantou, obedeceu aí o vazio sanitário, plantou a partir do dia 15 de setembro, é pouco volume que vai estar colhendo para o nosso Natal aqui a partir do dia 25 de dezembro. É um volume bem significativo aí, que não mudaria essa escassez de produto aqui pelo Brasil, não, na minha opinião.
Tá, mas essa restrição de oferta, então, mais para o final do ano, poderia valorizar novamente a soja?
Desculpa, cortou o áudio, poderia?
Valorizar novamente a soja?
É possível via prêmio local, é essa a combinação. A escassez de produto, já que eu tenho uma grande oferta de soja em Chicago. Chicago deve cair, o que deve acontecer aqui é os prêmios para soja disponível voltarem a subir. Hoje, em torno de 160, pode voltar acima de 200 pontos. É provável.
Mas um acordo entre Estados Unidos e China... Teoricamente, a China ficaria mais tranquila com a busca de oferta lá nos Estados Unidos e, pelo menos num curto momento aí de tempo, deixaria de usar o produto brasileiro. Mesmo assim, a gente tem essa condição aí de alta nos preços internos?
Eu acho uma alta bem pouca, porque lembrando que a gente acabou de mostrar aquela conta, a indústria está tendo prejuízo de US$ 33 por tonelada.
Sim.
Ela pagar esse preço aqui, para mim, eu acho que já os preços máximos da soja já foi, em função também desse efeito cambial, principalmente. Nós tínhamos o dólar a 4,15, 4,20, hoje aí é 3,80, abaixo de 3,80. Então, para mim, os melhores momentos da soja já foram. Produtor, lembrando que sempre final do ano o mercado físico dá uma esfriada, vai vir agora a paralisação dessas indústrias, eu acho que vale muito mais a pena o produtor estar vendendo. Alguns não vendem em função aí de um calendário fiscal, para questão de imposto de renda, alguns optam por virar o ano para vender a soja, ou faz uma venda agora para recebimento futuro. Então tem essa questão também contábil, que alguns produtores optam por segurar a soja para esperar a virada do ano do calendário fiscal para efetivar as suas vendas a partir do dia 1º de janeiro, Alexander.
Muito bem. Dentro de todas essas questões, tem a questão da demanda chinesa, que tem sinalizado aí uma menor demanda para a próxima safra também. E o que, na verdade, a gente precisa entender é se isso é uma tendência, Marcos. Eles vão realmente reduzir essa demanda, ou a partir do momento que eles tiverem a certeza de que eles têm essa oferta disponível através de um acordo com os Estados Unidos ou através de uma safra cheia aqui na América do Sul, que eles podem renovar esse número de baixa aí, que é expressivo, né? São pelo menos 10 milhões de toneladas na primeira conversa que a gente viu, né?
Isso mesmo, Alexandre. Essa guerra comercial serviu também para que os chineses fizessem uma revisão da sua matriz energética, da sua matriz de nutrientes, da composição das rações animais. A grosso modo, em média, o farelo de soja, eles utilizavam em torno de 20% na ração animal. Eles fizeram uma readequação, colocando o farelo de soja como fonte de proteína, com 18% na ração, uma diminuição de 2%. Eles vêm buscando outros produtos substitutos, a exemplo, o grão seco de destilarias contendo solúvel, que é um produto, é o farelo da torta do milho, oriundo do processo de etanol do milho. Esse produto tem 26%, em média, tem 26% de proteína e 7% de extrato etéreo. E ele substitui diretamente o farelo de soja.
É o DDG, né?
DDGS, isso mesmo.
Uhum.
A China tem um programa, uma expectativa de que ela consiga produzir 20 bilhões de litros de etanol por ano através do milho, e eles consumirão em torno de 46 milhões de toneladas de milho para alcançar esse programa quando tiver na sua capacidade plena, o que representaria um consumo anual em torno de 46 milhões de toneladas. A China fez uma bagunça no mercado e o USDA teve que acompanhar os números oficiais do governo chinês no seu último relatório. Ela fez uma revisão e identificou umas áreas no norte do país que não estava dentro do seu quadro de oferta e demanda, mas o mercado, não, ainda bem, não levou isso em conta, uma vez que do relatório para cá, Chicago vem, o milho se comportou em alta. E quando nós olhamos o quadro mundial de oferta e demanda sem os dados de produção, estoque e consumo da China, o que nós temos, o estoque a nível mundial, fora China, Alexandre, dá para 43 dias de consumo, que é muito pouco no milho. Por isso, o milho tem esse viés de alta de médio para longo prazo no mercado internacional, sem nós considerarmos os estoques da China, estoque esses de milho que não é disponível para o restante do mundo.
Mas esses estoques iriam se transformar em etanol, ou Marcos?
Ô Alexander, tem que ser, porque é um estoque velho, cheio de aflatoxina, o que é limitante para o uso direto na ração animal. Tá? Então a China, os estoques de milho são de baixa qualidade. Nesse gráfico, eu estou compartilhando a tela, no nosso gráfico superior à nossa direita, nós temos aqui o volume acumulado de soja pela China nos últimos 12 meses, que hoje se concentra em torno de 86 milhões de toneladas, contra picos de 95, 94, 95, quase 9 milhões a menos do pico. O mercado, então, ele surpreendeu porque a China, em outras crises, ela tinha uma redução leve e depois logo ela recuperava o seu crescimento de importação. Agora a China vem com uma queda contínuo da sua demanda por soja, o que tem pego muita gente no contrapé, porque a partir de 95, lá quando a China importava 2 milhões e meio toneladas de soja, para picos de 95 milhões de toneladas, o mercado só viu uma demanda crescente. Ainda nós não nos adequamos para esse quadro de retenção de redução da demanda por parte da China. Então, vejam, realmente é um cenário muito crítico quando a gente olha essa redução para 86 milhões de toneladas, uma diminuição de 10% no ritmo de importação pela China. E isso é muito ruim.
Agora, esses 10% é no acumulado dos últimos 12 meses, que aconteceram justamente nesse momento de dificuldade de compra de matéria-prima. Como é que a gente analisa isso? É só uma dificuldade de matéria-prima ou é uma tendência mesmo? Você citou aí as medidas que eles vêm tomando para tentar substituir, enfim, reorganizar a sua demanda por soja. E que potencial essas alternativas têm de redução aí, dessa demanda, Marco?
Bom, Alexandre, quando a gente fala de China, os dados ainda não são tão fidedignos assim para a gente poder chegar numa equação que nos dê uma resposta mais exata do que eu vou estar falando. A China vive, entre algumas outras preocupações, um menor ritmo de crescimento econômico, tá? Uma diminuição da expansão do crédito, e também nós temos umas questões sanitárias, como a gripe africana nos suínos, que vem diminuindo, já foi afetado praticamente o país inteiro. Isso daí tem afetado bastante os rebanhos de suíno, mais de 50% do rebanho de suíno mundial encontra-se na China. Então, quando ela importa soja, é para o farelo de soja que vai atender o suíno. Então, essa cadeia é muito importante para nós estarmos falando de uma tendência de soja. O problema é, Alexandre, quando nós falamos, por exemplo, de uma demanda de 90 milhões de toneladas de soja, se ele tiver que importar na temporada 18 e 19, para o ano que vem, veja, se nós falarmos de 90 milhões de toneladas, nós temos uma exportação disponível do Brasil de 80 para o ano que vem, a Argentina 10, mais um pouco do Uruguai, apesar que o Paraguai não entra ainda nessa equação, não está liberado, e a questão também do próprio Estados Unidos. Vejo que se retomar, se a China tiver um acordo com os Estados Unidos, uma demanda total de 90 milhões de toneladas e um volume de oferta acima de 120, vai ser uma briga de facão para todo mundo entre o Brasil e os Estados Unidos conseguir atender, ser favorável pela China. É bem verdade que a nossa soja, nós temos aí um prêmio de qualidade de proteína do grão e o teor de óleo que beneficia a soja brasileira, mas ou seja, para uma demanda dada chinesa de 90 milhões de toneladas, nós teremos pelo menos 120 milhões de ofertas de grãos, somando Brasil, Argentina e Estados Unidos. Ou seja,
pressão dos preços. Isso.
30 milhões a mais de oferta de soja a nível mundial. E isso daí, Alexandre, vai ganhar aquele que tiver menor custo logístico e menor preço.
Rapaz, você está traçando um cenário que preocupa, então.
É preocupante, Alexandre. É preocupante porque aquilo que a gente falou, sempre nós vimos, e lembrando, né, preço alto cura preço alto. Muitos dos produtores aí mais novos aí viveram sempre esse momento crescente da demanda chinesa. E mais do que nunca, é aquilo que eu defendo no Brasil. O Brasil precisa, os produtores brasileiros precisam se unir, a exemplo do que a American Soybean Association, a sigla ASA, fez lá na década de 60, de 70, a buscar novos mercados. Nós precisamos realmente buscar novos mercados no Sudeste Asiático, abrir essa fronteira comercial do Brasil. Mais do que nunca, o novo ministro da Agricultura, a nova ministra, precisa colocar a mala no avião e bater na porta dos consumidores e abrir a porta pelo produto do Brasil, já que nós teremos uma concorrência enorme, já que a gente é dependente totalmente da exportação, da importação chinesa pela nossa soja. E se voltar com os Estados Unidos, nós vamos ter uma briga de cachorro grande aí, para que, infelizmente, quem tem a maior vantagem competitiva é os Estados Unidos e não é o Brasil.
Muito bem, vamos continuar de olho aí na evolução desse mercado, então. De qualquer forma, se o mercado voltar a reagir em Chicago, participa, Marcos?
Participa, sim. Acho que o produtor tem que tomar muito cuidado. Se Chicago voltar a subir, tiver uns rallies importantes aí, eu acredito que seja momento do produtor estar fixando Chicago e deixando para fixar o prêmio num segundo momento. Para aqueles produtores, quando nós alertávamos que o prêmio março era 110 acima, que estava 50 pontos acima da média, realmente acertamos lá essa recomendação, vendemos prêmio abril, maio a 80 acima, o março a 110 acima, agora dando esses ralis aí, eu acho que é oportuno encarar como oportunidade, pelo menos, comprar uma put em Chicago e, de repente, vender uma call para fazer aí uma garantia de preço mínimo e um preço máximo e ir trabalhando essa estratégia para ir participando da alta do mercado.
Mas daí o produtor olha para a gente e pergunta, mas vender nesse preço eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo, Marco?
Depende muito de onde ele estiver localizado, Alexander. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um produtor de Passo Fundo, pegando Chicago, maio a 9,15, um prêmio 60 acima e um dólar futuro a 3,80, liquida uma soja sobre rodas Rio Grande a R$ 79,40. Se nós descontarmos o frete Passo Fundo de R$ 110 para Rio Grande, liquida uma soja em Passo Fundo a R$ 72,81. Colhendo 58 sacas, o sojicultor teria uma receita líquida de R$ 1.198 por hectare. Já o produtor de Sorriso, nessa mesma realidade, Alexandre, um lucro de apenas R$ 42,00 por hectare. Ou seja, então respondendo a tua pergunta, vai depender de onde esse produtor se encontra. Para os produtores do sul do Brasil, eu fico muito confortável em recomendar a venda nesse momento, já que ele cobre todos os seus custos, recupera o custo fixo, o teu prolabore e tem uma receita líquida de praticamente R$ 1.200 por hectare. É muito bom.
Muito bem. Você falou aí da valorização do preço do milho no mercado internacional, você citou aí essa questão. Mas e para o Brasil, Marcos? O que esperar em termos de preços para o milho para 2019?
Alexander, excelente pergunta. Nós podemos viver aí uns momentos muito críticos de milho aqui no Brasil. Nós podemos, eu acredito que se a mãe natureza for normal para o milho safrinha 2019, nós tivemos uma produção do milho safrinha, se confirmar em 70 milhões de toneladas, eu acredito que a partir do segundo semestre de 2019, os preços do Mato Grosso devam vir abaixo do preço mínimo, já que lá no dia 31 de agosto nós devemos ter estoques mensais de milho no Brasil acima de 62 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde no Brasil, e nós podemos terminar um estoque no dia 31 de janeiro de 2019 acima de 21 milhões de toneladas. Ou seja, para que o Brasil, ano que vem, consiga realmente exportar acima de 30 milhões de toneladas, nós temos que ter preços baixos do milho. E se o Jair Bolsonaro e sua equipe do governo conseguirem fazer a lição de casa, aprovar as reformas necessárias, aí nós teremos, consequentemente, uma pressão negativa sobre a taxa de câmbio. O real deve se fortalecer frente ao dólar. Isso daí é menores preços em reais para o produtor. Eu estou muito preocupado com o milho safrinha em 2019.
Até porque a gente não está conseguindo evoluir com a nossa comercialização esse ano, né, Marcos? A gente vai encerrar aí o ano com um estoque bastante grande, né?
Os nossos números aí, Alexandre, a gente está trabalhando com estoque acima de 16 milhões de toneladas de milho lá no dia 31 de janeiro de 2019. É muita coisa. Apesar que a gente está tendo aí, está observando uma volta dos países árabes aí para comprar o milho brasileiro, mas ainda não é uma quantidade suficiente para enxugar esse milho aqui no Brasil para que dê uma motivação de alta. Graças a Deus, o que tem ajudado esse milho no Brasil é que os preços do frango vivo subiram depois da greve dos caminhoneiros para cá, melhorou o poder de compra do avicultor, mas ainda os produtores de ovos e principalmente os suinicultores estão amargando aí um ano difícil. E o que tem salva para a gente aí é os produtores de frango e também, graças a Deus, a produção de etanol do milho aqui no Brasil deverá fazer com que os preços do milho possam ser melhores no mercado interno do que quando comparado com a exportação.
Muito bem. Meu caro Marcos Araújo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. São informações importantes para colocar o produtor para pensar um pouquinho aí e principalmente definir a sua estratégia de comercialização para a próxima safra. Obrigado por enquanto, Marcos.
Valeu, bom final de semana a todos aí.
Um abraço.
Abraço.
Marcos Araújo, AgriInvest, conversando aqui com a gente, fazendo a análise e traçando esse cenário de perspectiva aí para os preços do milho. O Marcos não está muito otimista com a evolução dos preços da soja, não, principalmente diante de uma possibilidade de acordo comercial aí, entre China e Estados Unidos. O fim da guerra comercial poderia trazer de volta aí, uma demanda para o produto americano, diminuindo a demanda pelo produto brasileiro, diante de uma China que vem se mostrando cada vez menos agressiva nas compras. Só esse ano, nos últimos 10 meses, houve uma redução de 10% na compra chinesa de grãos de soja, né, de uma forma geral, aí, ao longo do ano, e parece que isso é uma tendência. O Marcos citou alguns fatores importantes que justificariam a continuidade dessa redução, né, da demanda chinesa, como o menor ritmo do desenvolvimento econômico lá na China, a questão da peste suína africana, que também reduz o plantel de suínos e, consequentemente, a demanda por ração, consequentemente, farelo de soja, o uso do DDG com o aumento da produção de etanol do milho lá na China, né? O DDG como parte de substituição aí ao farelo de soja e a redução do próprio farelo de soja na composição da ração aí em 2%, de 20% que é utilizado atualmente para 18%, que também reduziria de forma significativa aí a necessidade de compra do chinês em relação à matéria-prima aí para processamento lá na China. Bom, enfim, esses fatores justificariam uma continuidade da tendência de redução da demanda chinesa pela soja, pelo grão. Vamos ver se isso se confirma. Deixa eu passar para vocês, antes de encerrar aqui, as informações do mercado, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, novembro encerrando a 8,72 dólares por bushel, queda de 4 pontos mais 75, a mesma queda para janeiro que fechou a 8,83, para março 8,96, recuando 4 pontos mais 25, e o maio 9,09 dólares por bushel, queda de 4,5 pontos. Aliás, subindo, não, eu falei recuando, mas o mercado subiu hoje lá em Chicago. Dezembro, 3,67 dólares por bushel, isso é para o milho já, uma alta de 0,5 ponto. O março subiu 0,25 a 3,78 dólares por bushel. O maio, 3,85 dólares por bushel, encerrou no 0 a 0. O julho, 3,92 dólares por bushel, com queda de 1 pontinho aí, portanto, um fechamento misto para o milho. Para dezembro, 5,03 dólares por bushel, queda de 4 pontos mais 75. Para março, 5,12 dólares, uma queda de 5 pontos mais 75. Maio, perdendo 5,5 pontos a 5,21 dólares por bushel. E o julho, 5,30 dólares por bushel, recuando 5 pontinhos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, novas cotações, atualização aí para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.